Tire sua dúvida.
Vamos trazer aqui algo que tem preocupado. Tem pessoas que estão desigrejadas porque se desiludiram com a igreja. E hoje parece que está na moda. Todo mundo fala mal de igreja, fala mal de instituição. E já falamos aqui em outros dias, se tem igrejas falsas, muitas igrejas. Quando eu falo igreja falsa, é igreja física, tá? Igrejas denominacionais falsas que misturam o evangelho, que pregam o falso evangelho. Tem igreja, sim. O número é reduzido, é menor, mas tem igreja que prega o verdadeiro evangelho. Então nós não podemos colocar todos, não é, no mesmo lugar e jogar fora. Nós não podemos fazer isso. Então existe hoje, são duas vertentes. Aqueles que estão desigrejados por não encontrarem uma denominação, que não encontram a pregação genuína do evangelho, o evangelho bíblico, só a palavra, só a fé, só Deus, só a graça, só Jesus, né, que são os solas das escrituras sagradas. Agora tem outros que estão desigrejados por opção, por ativismo. Outros estão fazendo da televisão a sua igreja, da internet a sua igreja, né? O comodismo. Eu falei isso, o buscar coisas terrenas e a congregação, que é bíblico, que você tem que formar como membro, estar dentro do corpo ter um grupo, tem que ter pastor, tem que ter ministério. E, lamentavelmente, pastores que nunca foram chamados, hoje estão dizendo que não precisa pastor, que não precisa disso ou daquilo. Bom, então você, meu prezado irmão, né, você que não reconhece a Bíblia como regra de fé e prática e conduta, então diga que não é cristão. Eu fico indignado de pessoas que se dizem cristãos e negam a palavra de Deus. Se eu sou cristão, tem que ser seguir o cristianismo. O cristianismo é de Gênesis a Apocalipse, com a sua devida interpretação e aplicação, o que temos que fazer. Agora, pessoas se dizem cristãos, dizem que não precisa de pastor, não precisa de disciplina, não precisa de ceia, não precisa de batismo, não precisa dos elementos do culto estabelecidos por Deus, não precisa de ordem, de decência. Aí, eu não reputo nem como cristão, com todo respeito e amor, mas não concordo. O último censo que foi realizado pelo IBGE foi em 2011, e trouxe uma série de novos dados que somente agora, 3 anos depois, 2014, começam a ser discutidos e compreendidos. Os números, de uma maneira geral, não fugiram daquilo que se esperava. A quantidade de católicos continua a cair, e aqueles que migram do catolicismo aderem em sua imensa maioria ao protestantismo. As igrejas protestantes que mais cresceram são as ligadas à doutrina pentecostal, ou seja, creem em dons espirituais. Há, todavia, um aspecto novo nessa pesquisa que foi feita em 2011, divulgado agora neste ano. Um aspecto novo que despertou a atenção de muitas pessoas. E qual é esse aspecto novo? Cerca de 9 milhões de pessoas declararam-se evangélicas, mas não participantes de nenhuma igreja. Seriam os evangélicos desinstitucionalizados? Tomando o Ceará como exemplo, segundo o último censo, isso é dado estatístico, tá? É uma matéria que você encontra no Mensageiro da Paz do mês de outubro. Isso não é invenção, estou dando aqui a fonte e outras coisas que nós faremos acréscimos através de pesquisa, mas a fonte principal é do jornal Mensageiro da Paz do mês de outubro. Ceará como exemplo, segundo o último censo, existem 270 mil evangélicos que não se declaram participantes de nenhuma denominação específica. Para você ter uma ideia da imensidão desse universo de evangélicos desigrejados, o número total deles no Ceará é quase o triplo da quantidade de evangélicos ligados à igreja tradicionais, batistas, presbiterianos, luteranos e outros também. A partir de tal quadro, pergunta-se de fato, o protestantismo brasileiro está crescendo? Está crescendo? Temos mais evangélicos no Brasil. Já somamos aí 25% e a estimativa é de 45 a 50 milhões, mas o número de evangélicos sem ligação institucional quadruplicou nos últimos 10 anos, ou seja, na última década. Outra informação muito importante é o atual quadro do crescimento do protestantismo brasileiro, que vem da Agência Nacional do Cinema, ANCINE. Essa é a agência reguladora e fiscalizadora do mercado de cinema e audiovisual do Brasil, responsável pelo controle da propagação dos canais de TV aberta em todo o país. Olha que interessante. Preste atenção. No último relatório sobre a programação da TV aberta, a ANCINE, repetindo aqui, ANCINE, é Agência Nacional do Cinema, ok? Agência Nacional do Cinema. Então, a ANCINE informou que 13,55% da programação das 10 maiores emissoras comerciais do Brasil são destinados ao conteúdo religioso. Dos 32 gêneros televisivos pesquisados, o religioso foi o que obteve maior percentual de participação na grande programação, na grade de programação, e que a maior parte desse percentual é controlada por denominações evangélicas. Então, a partir desse outro dado sobre o desenvolvimento do protestantismo no Brasil, pode ser levantada outra questão muito importante. O que os evangélicos fazem quando estão na TV? O que os evangélicos fazem quando estão na TV? A programação televisiva do mundo evangélico, ela é querigmática, ou seja, é proclamadora do evangelho. Isso é muito importante a gente frisar aqui. A programação da TV, ela é querigmática, ou seja, é proclamadora do evangelho genuíno, bíblico, que diz que tem inferno, diz que o pecador que não se arrepender vai viver no inferno eternamente, que tem que ter vida santa, que você não pode levar um vida de ostentação, de luxúria, que você tem que se acomodar às coisas simples. Ou seja, a programação televisiva, ela é bíblica. Quando os evangélicos vão à televisão, eles proclamam a palavra de Deus ou estão mais interessados em vender outros produtos da fé? É uma pergunta que se faz. Eu quero abrir um parêntese aqui. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Eu achei lindo ontem. Estava conversando com uma irmã, e eu vou falar o nome, não tem nenhum problema, serva de irmã Edilete Chimene de Recife. Edilete Chimene de Recife, seu esposo Frederico, seu filho Renan. E ontem nós conversávamos por telefone, eu pedi uma ajuda a ela sobre uns folhetos que nós vamos mandar fazer, folhetos evangelísticos, não é? Para fazer missões, os meninos levarem para Olho d'Água das Flores. Vamos fazer uma grande quantidade e inclusive colocar já o endereço da Rádio Trombetas nesses novos folhetos que vamos mandar fazer. E ela estava conversando, pastor, eu estou sem congregação, e ela, todas as vezes que fala sobre este assunto, ela vem a pranto, ou seja, chora, porque não tem encontrado efetivamente uma congregação próxima da sua casa. E por isso que ela de vez em quando tem ido ao Olho d'Água das Flores, vai estar com a gente lá em dezembro, no aniversário da igreja. E ela disse, olha, eu tenho acompanhado os cultos da Tabernáculo da Prainha, a Escola Bíblica Dominical, já comprei inclusive a revista. Olha só, quem quer Jesus, irmãos? Quem quer Jesus se esforça. Ela comprou a revistinha para acompanhar. Eu não orientei ela a fazer isso não, nem ela aos filhos. E o que ela me disse? Deixa eu abrir esse parênteses aqui. Disse, pastor, eu quero que o pastor saiba que na hora que o pastor e sua família estivessem se preparando para a igreja, nós aqui também estamos nos preparando para ir para a igreja, não a sua igreja, nem outra vizinha aqui, mas a igreja aqui dentro de casa. Ou seja, ela se arruma para assistir o culto e cultuar a Deus dentro de casa. Se arruma, coloca vestes como se fosse para uma igreja física próxima à sua casa. Ou seja, ela tem tudo o que ela faz para ir para uma igreja física próxima da sua casa, ela faz tudo. Toma banho, se arruma, pega a Bíblia, não é? O comportamento, a reverência, desliga telefone, desliga celular, não atende campainha, nada. Eu achei isso tão lindo. Tão lindo. Não é porque está assistindo a Tabernáculo, não, tá? Pode assistir o pastor Mário Souza, outra igreja que transmita um culto bibliocêntrico e cristocêntrico. Mas a atitude de fazer da casa dela, é claro que isso não satisfaz. Ela precisa de um pastor local, estar congregando com os irmãos. Mas eu digo, ela fazer todas essas coisas e fazer da casa dela uma igreja, um local de adoração. Ou seja, como é que se o nosso culto é a Deus, e você cultua Deus em casa, você cultua Deus de que forma? Que você está vestido dentro de casa cultuando a Deus? Então eu achei isso extremamente lindo e importante. Se eu estou cultuando a Deus junto com a igreja, eu tenho que me portar como tal. É porque tem pessoas que dizem que, ah, eu sou crente dentro de casa, eu assisto dentro de casa, mas está com um prato de comida na mão, né? Está com pipoca e está comendo, e está vindo aqui e vai na geladeira, e vai sai para lá e para cá. Vem cá. Não, assim você não está cultuando. Então, só queria abrir esse parêntese, não é? Que não substitui. E, irmã Edilete sabe disso. Como aqui a Rádio Trombetas não substitui a congregação local, a comunhão, o estar junto, o abraçar, o apertar a mão. Não substitui, mas tem contribuído muitos. Para muitos que não têm igreja próximo de casa, aqueles que estão desanimados, tristes, aqueles que moram longe de congregação, onde não tem congregação no seu país onde vive. Então só queria abrir esse parênteses aqui e vamos continuar sobre os desigrejados. Quero voltar ao último parágrafo. A programação que a televisão, outros meios de comunicação de massa, tem transmitido é querigmática, ou seja, estão proclamando a palavra de Deus ou interessados em vender produtos ou comercializar o nome de Jesus. É nesse contexto de aparecimento, não é? Desse protestantismo misturado que nós precisamos entender o aparecimento a partir dos dois contextos que nós exploramos aqui. Devemos nos debruçarmos sobre o caráter que proclama a palavra de Deus, que proclama da existência da igreja enquanto manifestação histórica do corpo de Cristo. Por mais que um caráter esteja associado à religiosidade evangélica desde o seu surgimento, Martim Lutero, seus contemporâneos, que denunciaram os abusos da Igreja Católica, e hoje é o dia da Reforma Protestante, a Igreja Católica são pejorativamente denominados de protestantes, porque protestaram. Então não nos cabe aqui construir no campo religioso, no nosso país, Brasil, uma competição de crescimento numérico, e sim refletirmos sobre os caminhos que devem ser seguidos para a expansão e concretização do reino de Deus no Brasil em conformidade com a palavra de Deus. Crescimento numérico não é sinônimo de crescimento espiritual. Apostasia não vai deixar a igreja vazia. Apostasia vai deixar a igreja cheia. Igreja denominacional de pessoas não convertidas. Durante muito tempo se produziu um discurso nas comunidades evangélicas de que era necessário chegarmos aos meios de comunicação em massa, às televisões abertas em horários nobres, para então mudarmos a história do Brasil. Esse tempo chegou, temos programas, tem shows, canais inteiramente evangélicos. E o que que mudou? O que que mudou? O tempo da TV visa anunciar o evangelho, pregar com maior eficiência o reino de Deus àqueles que estão distantes, isolados? Parece que não. O que temos produzido em sua imensa maioria, infelizmente, não passa de uma simulação do lixo cultural extra-bíblico dessa sociedade contemporânea. Surge o vazio ineficaz para transmitir a graça do Senhor. Se estamos crescendo, porque um grande número de pessoas que já chega à casa dos milhões não acredita mais nas instituições para a expansão do cristianismo. Por quê? Você cresce estando dentro da congregação, viu? Uma das etapas do amadurecimento é você estar unido na congregação. Nós lemos em Provérbios que aquele que se isola, está lá em Provérbios, nós lemos. Por isso que é bom ler a Bíblia, né? Eu li e gravei. Está vendo como é que já me foi útil a leitura de Provérbios novamente? Não é a primeira vez que eu leio Provérbios, mas me foi útil. Está me sendo muito útil, vou ler tudo de novo. O que vive isolado busca o seu próprio desejo, ou seja, egoísta. Insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Então, quem procura viver isolado está contra a verdadeira sabedoria. Bom, Provérbios 18:1 diz isso. Então, grave no seu coração isso, viu? Se você não tem capacidade de perdoar, aí precisa da ação da graça de Deus para viver em comunidade, para viver com os irmãos, porque conflitos sempre vão acontecer, inclusive dentro da família acontece isso. Da família dentro acontece. Então, meus irmãos, você que me ouve agora, em nome de Jesus, o tempo da TV chegou, está aí. Estamos crescendo. Que palavra é essa que nós estamos proclamando? Se as pessoas estão se afastando, será que é o correto? Estão preocupadas em discipular? Discipular é fazer discípulo de Jesus. O dia que eu deixar de discipular, com os ensinamentos, com as pregações, peço para que Deus me leve. A experiência religiosa dos nossos dias tem se revelado um caminho desafiador e ao mesmo tempo perigoso para aqueles que buscam uma espiritualidade mais bíblica, uma espiritualidade correta, cristocêntrica. A sucessiva apropriação de mecanismos do mundo, dos negócios, no cenário religioso, tem transformado a mensagem da cruz em propaganda massificante. Se o modelo bíblico aponta para a necessidade de anunciar uma boa nova que seja significativa para as necessidades específicas de cada pessoa, muitas igrejas têm entrado pela rota aberta, pelas multinacionais. Fidelize o cliente, é isso aí, é fidelizar o cliente. Venda produtos agregados uns aos outros, a venda casada, divulgue sempre a sua marca. O marketing entrou de uma maneira tal, o que nós chamamos pragmatismo religioso. Está crescendo. No mundo corporativo é até lícito, mas o pragmatismo espiritual não, nós não podemos. Nem tudo que cresce é bíblico, nem tudo que cresce vem da graça de Deus, vem de Jesus. Lembra-se, larga a porta que leva à perdição e muitos é que entram por ela. E essa porta larga não é a porta do mundo, a porta larga é a porta do falso. É a porta da facilidade, é a porta da permissividade, é a porta de tomar a forma do mundo. Lembre-se, essa porta aqui não é a porta. O mundo não tem porta, o mundo já é do mundo. Essa porta está sendo criada pelos falsos líderes, profetas, pastores, apóstolos. Então, ao invés da pregação genuína do Evangelho que abençoa e liberta o homem, nós vemos em muitos púlpitos mensagens completamente apelativas, intimidadoras, que anunciam maldição àqueles que não retornarem à próxima concentração de fé. A graça de Cristo, universalmente acessível, foi substituída por uma lógica do mundo financeiro aplicada à espiritualidade, onde se um indivíduo deseja empreender na fé, é necessário depositar esperança, acreditar primícias. Então só então recebe de volta 100 vezes mais. Além da salvação, vende-se casamento feliz, prosperidade nos negócios, humilhação dos inimigos, até hoje em hinos, falsos hinos, né? humilhação dos inimigos, saúde corporal perfeita e outros subprodutos conforme o cliente deseja. Sem dúvida, meu irmão, isso não é evangelho. Não percamos o paradigma de nossa fé. O que devemos anunciar é o evangelho. O que devemos anunciar é o evangelho. Nada mais do que o evangelho. Leia a Bíblia comigo. Deixa eu abrir aqui um outro parênteses. O que devemos pregar é o evangelho. Se você ler a Bíblia, Jesus diz, eu prego a Jesus. Paulo falou, eu prego a Jesus e este crucificado. Atos dos Apóstolos 8:5 está escrito assim, descendo Filipe à cidade de Samaria, pregava-lhes a Cristo. Pregava-lhes a Cristo. O que ele pregava, hein? Cristo. Pedro, capítulo 2, pregava salvação, Cristo. Não pregava saúde perfeita, corpo marombado. Não, pregava Cristo. O grande problema é que as pessoas evangélicas hoje estão comendo um evangelho falsificado e buscando a felicidade para este mundo. Quando se fala em vida eterna, torce o nariz. Quando se fala em negar a si mesmo, piorou. Porque vivemos o tempo do iluminismo, do antropocentrismo, onde o homem é o culto. O homem é o culto. Tem que ser cultuado, tudo tem que ser para ele, tudo gira em torno do homem. A pregação, os louvores, é para o homem, não para Deus. Uma mensagem que de fato seja boa, qualitativamente superior a tudo aquilo que existe neste mundo, absolutamente nobre e justa no mundo corrompido e corrupto, igualmente bela de se viver mesmo diante de toda a monstruosidade do nosso tempo. O cerne de nosso discurso deve ser a obra redentora, salvífica de Jesus. Cuidemos para que aquilo que Cristo fez ou pode fazer por nós em nossa vida material não se torne mais relevante do que aquilo que ele fez no Calvário. A boa nova que nosso Senhor Jesus Cristo veio anunciar, acima de tudo, nos traz de volta à humanidade roubada lá no Éden. Não somos animais. Não. O evangelho nos leva a olhar nos olhos um do outro. O evangelho é relacional, é congregação. Nós não somos como muitos que abandonam a congregação, a comunhão. E essa comunhão deve gerar em torno do evangelho da cruz, o evangelho bíblico de Gênesis e Apocalipse. Hoje é reforma protestante. Você está sem igreja por quê? Qual é a desculpa? Sabemos que muitos estão porque vivem uma transição. Mas cuidado com o que está sendo apregoado aí na internet e nos veículos de massa. Nós temos que olhar uns nos olhos dos outros, apertar a mão, nos suportarmos. É que eu tenho defeito, você tem defeito. É. Nós precisamos dar as mãos, mesmo sabendo que somos diferentes e temos muitas diferenças. O Senhor não nos afasta, Ele não individualiza. Não. Leia de novo. Provérbio 18:1, o cristianismo bíblico nos faz reconhecer que qualquer comunidade cheia de homens e mulheres falíveis é melhor do que nosso terrível coração isolado, eu sozinho, egoísta, narcisista. É pior do que qualquer igreja de pessoas que precisam da graça de Deus. Eu sou cristão, sou evangélico, só que eu não sou praticante. Ou seja, eu não tenho nenhum pastor, eu não congrego nenhuma igreja física. Que o Senhor tem de misericórdia de nós. Que o Senhor tem de misericórdia de nós. Sua palavra, sua escritura. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor para sempre. Por que você está sem congregação? Por quê? que você está. Cuidado que esta transição é muito perigosa. Você pode arrefecer na fé até mesmo sem querer. Às vezes é involuntário. Tomemos todo cuidado. No passado que tinha, eu sou católico, mas eu não sou praticante. Hoje é mesmo o discurso. Ah, eu sou cristão evangélico, mas eu não sou praticante, não. De vez em quando eu vou numa igreja ou na outra, depois eu vou para o meu bailinho, tomo minha cachaçinha, meu cigarrinho, uma prostituiçãozinha básica, uma corrupçãozinha daqui, um suborno dali, mas eu sou evangélico. Irmãos, a unidade. Quando estamos falando de unidade em Jesus, olhando para o mesmo alvo, tendo a palavra de Deus como regra de fé, prática e conduta. Palavra de Deus.